Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP.
Bom dia, Verônica.
E hoje o Momento USP Inovação vai falar com o matemático Antônio Galves, diretor do projeto Neuromate, que é o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Bem-vindo, professor, e obrigada pela sua participação aqui na Rádio USP.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui.
Obrigada, professor.
E para começar, professor, o senhor pode explicar um pouco para a gente o que é o Neuromate, qual é a missão, qual o objetivo desse centro de pesquisa?
Bom, a sigla Neuromate é uma fusão, obviamente, de neurobiologia e de matemática. O Centro Neuromate é um centro de pesquisa em matemática. Então a pergunta é, mas o que a matemática tem a ver com a neurobiologia, com o cérebro? E a resposta é a seguinte: a matemática é indispensável para formular as questões que a neurobiologia coloca para a ciência atualmente. Não é a matemática já desenvolvida, é uma matemática que terá que ser desenvolvida. É preciso fazer uma extensão da matemática, uma continuação para conseguir formular as perguntas e dar conta dos fenômenos que a neurobiologia nos coloca.
Certo, professor. E assim, como que a gente pode desenvolver, né, essa nova matemática? Como construir o cérebro estatístico, vamos dizer assim? Se é que eu estou dizendo certinho.
Deixa eu explicar. Então, a noção de cérebro estatístico é uma noção que é antiga. Ela foi, de alguma maneira, introduzida pelo físico von Helmholtz na segunda metade do século XIX. Ele falou de inferência inconsciente. E ele, o que ele disse, o von Helmholtz é um cientista universal, é um dos iniciadores da neurobiologia moderna, além de ser um grande físico. E ele, o que explicou é que o cérebro, o tempo todo, fazia modelos para poder fazer predições. Ele tem uma série de experiências interessantes que seria melhor apresentar num estudo de televisão, porque envolve gestos. Mas, enfim, ele teve essa ideia. E essa ideia de que o cérebro faz modelos, e que tipo de modelos? Bom, modelos probabilísticos. Uhum. Modelos probabilísticos. Quer dizer, você constrói um modelo, que eu vou exemplificar já, para conseguir fazer predições. E isso é a base do que a gente faz todos os dias. É por isso que quando eu vim para cá na USP hoje de manhã, eu não bati meu carro. Porque o tempo todo eu fazia predições sobre o que ia acontecer. É claro, as predições são probabilísticas. Às vezes você se engana, mas é isso. Então, quando você fala com um biólogo trabalha na bancada com experiências ligadas ao cérebro, o que ele vai te dizer é que todas as experiências neurobiológicas têm uma característica muito marcante, é a variabilidade. Então, você mostra, por exemplo, um estímulo sonoro auditivo para um voluntário que está sentado, ouvindo, tranquilamente ouvindo, e ele tem eletrodos de EEG grudados, né, no couro cabeludo. Bom, o que o EEG está fazendo é um pouco registrar a atividade cerebral. E a coisa surpreendente é que o estímulo é o mesmo e a atividade muda. Que pessoas genial. Diferentes têm estímulos que aparentemente são diferentes. E a pergunta é, como fazer ciência em cima disso? E a resposta, quem dá é um grande matemático chamado Mikhail Gromov, que não é um probabilista, que não se interessa pelo cérebro, e que disse que o desafio da matemática e dos matemáticos é observar regularidades que não são visíveis a olho nu.
E o que é isso, professor?
Bom, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês.
Os exemplos ajudam a gente a entender.
Eu vou dar um exemplo. Então, essa é uma experiência concreta que foi desenvolvida pelo Centro Neuromate, para tentar encontrar evidências de que, de fato, o cérebro atribui modelos. Bom, existe uma experiência clássica feita pelo neurobiólogo francês Stanislas Doerner, que é a seguinte: você mostra para um voluntário 5 notas iguais. E você faz isso muitas vezes, e agora atenção, nessa vez eu vou fazer... Eu mudei a última nota. E aí você vê no EEG que é um sinal, uma marca de surpresa que aparece lá. Então ele diz, olha, está vendo? o cérebro tinha entendido a maneira de eu formular os estímulos. Eram 5 vezes a mesma nota. E quando eu mudo a última nota, há uma marca de surpresa. Agora eu vou fazer uma experiência mais difícil, é a mesma. Eu vou fazer 5 vezes, de novo. Agora atenção. Nada. A última vez não veio um som. E aí a surpresa é maior ainda. Então, uma evidência muito clara de que o cérebro atribuiu um modelo àquela sequência de estímulos. Bom, mas é claro...
Nosso cérebro é uma fábrica de modelos diante de cada situação, é isso.
É o que a gente faz. Agora, você imagina a angústia de um zagueiro, como o Balbuena, do Corinthians, diante do atacante. Ele tem que predizer o que ele vai fazer. É justo, muito mais complicado do que entender que são 5 notas iguais. Bom, então nós nos propusemos a fazer uma experiência que fizesse isso de uma maneira um pouquinho mais complicada que 5 notas iguais. É, quer que eu te conte a experiência?
Quero, favor, queremos, nós estamos adorando. Aqui então... as duas com olhinhos espantados.
Então, a experiência consiste em dar o seguinte estímulo. Ouçam bem. Isso o que é? É uma sambinha de matemático. Uma batida forte, uma batida fraca, uma unidade silenciosa e uma batida fraca. E volta. Pum, pá. Só que não tem nota, é só a batida. Bom, isso aí é feito com sons sintetizados de maneira que não haja, durante a experiência, nada que mudasse. Bom,
nenhuma variação.
E aí, para ficar mais interessante, eu vou agora apagar algumas batidas fracas. Então fica assim. Eu apago as batidas fracas com uma pequena probabilidade. Bom, isto é com a probabilidade de 1/5 eu apago. De 4/5 eu não apago. Então, eu apago 1 vez em 5. E aí faz com que essa sequência de estímulos seja aleatória. Eu tenho 2 voluntários com a mesma experiência, eles não vão receber a mesma sequência. Então, a pergunta é, será que o voluntário... Eu não digo nada para ele, não digo, entendo o que está acontecendo. Será que o cérebro do voluntário identifica a maneira... como nós fizemos isso? É interessante que eu contei para vocês, eu faço 2, forte, fraco, silêncio, fraco, forte. Eu podia fazer de uma outra maneira. Eu podia dizer, olha, eu quero um algoritmo. Um algoritmo é alguma maneira de gerar cada unidade em função do passado. Então, pense um pouco. Forte, fraco, silêncio, fraco. Mas os fracos podem virar silêncio. Eu quero gerar a próxima unidade acústica. Eu posso olhar o passado. Olha o último passo. Se o último passo foi uma batida forte, forte, fraco ou forte, silêncio, se o último passo foi uma batida forte, eu sei que o próximo
vai
será
ser fraco.
Fraco ou silêncio. Mas se o último, desculpe, se o último unidade foi uma batida fraca, aí eu não sei. Porque se for a segunda batida fraca, do módulo rítmico, forte, fraco, silêncio, fraco. Aí o próximo vai ser forte. Mas se for a primeira, aí o próximo vai ser silêncio. Ah, então, para saber que caso que eu estou, eu tenho que ir mais um passo atrás. Aí eu vou um passo atrás. Se eu vejo que antes do fraco eu tinha uma batida forte, eu sei que o próximo é silêncio. Se antes do fraco, eu vou uma passo atrás e vejo o silêncio, eu sei que o próximo é forte.
A gente tenta entender, se adaptar a algum modelo,
mas
entender a lógica do modelo.
É o seguinte, é que esse algoritmo depende de um número de passos no passado, que depende do passado. No caso, batida forte, um passo basta. De forte, um passo basta. Na batida fraca, preciso de 2. E se for uma batida silenciosa, preciso de 3. Pense um exercíciozinho.
Parece que a gente está condicionado, né? A gente escuta primeiro e já fica esperando a mesma repetição.
Porque nós entendemos já.
Justamente.
Bom, então
a gente acha que entendeu.
O cérebro já ficou ali esperando.
A coisa bonita é que essa descrição que eu fiz, pena que eu não tenho uma lousa aqui para fazer esculpa. Isso se representa como uma árvore. É uma árvore que diz que pedaço do passado eu preciso usar. Então a pergunta é, será que essa árvore foi captada pelo cérebro? Bom, uma experiência com EEG mostra exatamente isso. No EEG tem marcas dessa árvore.
Ah, sim.
Bom, então essa é tipicamente a maneira como um certo círculo virtuoso se estabelece. Eu tenho uma pergunta biológica, O cérebro é capaz de atribuir um modelo para uma sequência de estímulos? Bom, a conjectura. Eu dei um exemplo simples do sandrasso de hérnia, mas é muito simples. Aí isso sugere fazer um protocolo experimental novo, que é o que eu escrevi para vocês. E ele tem um modelo, um objeto matemático interessante, que são essas cadeias com uma dependência que tem um comprimento variável em relação ao passado. Uhum. E, bom, aí tem o protocolo experimental. Agora, para eu fazer análise estatística disso, eu preciso fazer um modelo matemático. Esse modelo estatístico não existia ainda.
É daí que sai o modelo matemático.
Aí sai o modelo matemático. E aí você volta e você vê que sim, isso contribui. Isso contribui para a compreensão do fenômeno. E a transferência tecnológica, já que você quer falar disso?
Eu já ia perguntar, professor. Você
pois é, nós temos uma versão desse jogo, que é dessa experiência, que está sendo atualmente, está na fase quase de lançamento, chamado O Jogo do Goleiro. O Jogo do Goleiro é um jogo para smartphone, ele vai ser distribuído gratuitamente.
Ah.
Vai estar disponível em pouco tempo. Você me convida, daqui a 2-3 semanas eu lhe conto.
Ótimo.
O lançamento.
Então, o nome é Jogo do Goleiro.
Então, a situação é a seguinte, você tem o jogador, ele vai ser o goleiro. O batedor do pênalti é a angústia do goleiro na hora do pênalti, que sim, é o filme do Wim Wenders. Uhum. Né? O batedor, ele vai fazer o papel dos estímulos acústicos. Oh, ele vai escolher bater a bola à direita, à esquerda ou no centro.
Uhum.
E ele vai usar uma árvore, como eu acabei de usar. E a questão é, nós não contamos nada para o jogador. Dizemos, olha, o batedor tem uma estratégia, mas atenção, ele vai tentar enganá-lo, que é a maneira de dizer que tem algo probabilístico. E a pergunta é, será que o jogador consegue parar o máximo de bolas, predizer, porque ele tem que pular no momento em que o outro bate, né?
Uhum.
O batedor, não engano, ele não tenta fazer paradinha, cavadinha, nem nada. Ele vai
ali na frente, né?
Esse aí é um batedor daqueles sérios que sabe o que fazer, sim, vai e bate. Bom, isso daí foi feito como um recurso didático para a sala de aula, para contar numa sala de aula que eu lhes contei. E daí nós descobrimos que isso aí pode ser usado possivelmente para diagnóstico precoce de Parkinson. E a iniciativa Amparo, do projeto Neuromate, está atualmente fazendo verificações para saber se a gente pode usar o jogo do goleiro para fazer diagnóstico precoce de Parkinson. Então, eu preciso falar do Amparo para vocês. Amparo é uma iniciativa em relação a pacientes de plexo de Parkinson, coordenado pela professora Maria Elisa Pimentel, da Faculdade de Medicina. É uma iniciativa de grande sucesso. Nós temos uma rede muito grande de colaboradores espalhados pelo Brasil e pelo mundo.
Certo.
E vocês podem ter mais informações sobre o Amparo no nosso site, cujo endereço é, bom, eu não sei dizer assim, mas escreve Neuromate com T mudo.
Isso. Neuromate com M-A-T no final.
M-A-T no final, e vocês vão cair no nosso site. Nós temos um site. Nós também estamos pensando na possibilidade de usar o jogo do goleiro para acompanhar a recuperação de pessoas que tiveram uma lesão no plexo braquial, tipicamente acidentes de motocicleta. Quando a pessoa cai de motocicleta, muitas vezes há um estiramento do sistema nervoso periférico que conecta o cérebro aos músculos do braço e a pessoa fica com o braço mais ou menos inutilizado.
Poxa,
bom, isso é uma espécie de hecatombe. Quer dizer, motoboys são vítimas disso.
Uhum.
E aí o que a pessoa faz, ela tem que fazer uma operação, uma cirurgia, para fazer um tipo de conexão auxiliar, de uma nova conexão entre o cérebro e o bíceps. E tem todo um problema interessante, que de repente você vai usar os terminais nervosos que ligavam o cérebro aos músculos intercostais, tipicamente são esses que controlam a respiração.
Uhum.
Você vai usar esses mesmos, uma parte deles, para controlar o bíceps. Isso daí vai levar ao seguinte, vai levar que uma parte do cérebro, que antes só controlava os músculos intercostais, quer dizer, que dava instruções para eles e também que recebia informações, agora tem que fazer isso em relação a duas partes distintas do corpo.
Poxa vida, quanta coisa interessante.
E como é que isso evolui? Bom, a maneira como o cérebro se vira para fazer isso, quer dizer, você vai ver que há uma especialização. Isso se chama plasticidade. Plasticidade é a maneira como o cérebro refazer conexões.
Certo.
E um dos desafios matemáticos é como é que eu modelo plasticidade. Plasticidade é um fenômeno que tem que ver com redes que evoluem no tempo e que tem um lado aleatório, porque pessoas de mesma idade, mesma condição física, mesmo tipo de acidente, são as duas operadas e uma se recupera melhor que a outra.
Quanta coisa.
Que bacana, ou seja, esses estudos convergem em projetos.
As atividades do plexo braquial estão na rede, estão na iniciativa Abraço, no Abraço, que eu convido vocês também a visitar.
No site, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Vocês têm uma Wikimedia, né?
Temos uma grande atividade.
Olha, isso é bem bacana falar também, porque eu já ouvi falar sobre isso, me chamou muito a atenção, que é uma maneira de divulgar a ciência,
aparentemente é a melhor maneira. Nós
de divulgar.
Lutamos muito para encontrar formas de chegar a um público amplo.
Isso.
E descobrimos que essa é a maneira mais eficiente. Atualmente, Neuromate é o grupo, o contribuinte institucional de maior peso em matemática na Wikipédia no mundo. Nós somos o maior contribuidor em matemática. Nós somos o terceiro maior contribuidor em todas as áreas. Só para lhes dar uma ideia, nós reeditamos verbetes já feitos.
Uhum.
Alguns dos nossos verbetes foram classificados como o melhor verbete, como verbete sobre leis dos grandes números. Um verbete como mediana, que é um verbete elementar que nós reeditamos, recebe de 300 a 400 mil acessos por mês.
Uau!
Então, é um impacto incrível.
Vocês descobriram um caminho fantástico.
Incrível, incrível.
E, professora, tem muitas coisas que a gente poderia estar falando aqui do Neuromate. Teríamos que ter muitas horas para estar aqui falando.
Mas é um prazer falar muitas horas.
Até porque eu estou aqui, assim, em estado de choque com a quantidade de coisa que a matemática pode trazer, que eu nem imaginava, junto com a neurociência.
Que o modelo matemático pode trazer.
É muito interessante.
Né? Incrível.
Mas pode citar algumas atividades de difusão realizadas pelo Centro de Pesquisa?
Bom, eu acho que a atividade mais importante é a atividade na Wiki. Nós realizamos filmes também. Então, por exemplo, nós fizemos um curso com um membro da equipe Neuromate, um francês chamado Christophe Pouzat. Ele deu um curso sobre identificação de potenciais de ação em registros eletrofisiológicos, de spikes, de disparos. Esse curso foi transmitido em tempo real pela internet, em 3 dias, e nós descobrimos que ele teve um grande sucesso, né? Nós tínhamos um dia 300 auditores na Índia. Bom, daí nós fizemos um pequeno filme de 9 minutos concentrado. Esse filme, ele foi o filme da semana na internet. Esse filme, ele foi traduzido, recebeu legenda em japonês, não pela equipe Neuromate, no dia seguinte.
Olha só.
Então, nós estamos aí tentando, então, nós realizamos filmes. Nós acabamos de fazer uma história em quadrinhos para pacientes com lesão plexo braquial, chamados Braços de Nildo e de Rony. Eu esqueci de trazer para vocês.
Que legal.
Que é extremamente dramática e que se refere muito ao Corinthians. Eu sou corintiano.
Então somos dois.
nós estamos agora discutindo com a Alessandra Bezerra, membro da equipe Neuromate e diretora do Parque Cientec, uma exposição a ser feita o ano que vem no Parque Cientec, que é um lugar maravilhoso, que a USP tem que tratar com muito carinho.
Verdade.
Porque é um lugar maravilhoso.
Maravilhoso mesmo.
E estamos pensando em uma grande exposição lá o ano que vem.
Muito legal.
Muito legal. Que pena que o tempo está esgotadíssimo. Mas por tudo que o professor falou, está todo mundo curiosíssimo para conhecer o Neuromate, né?
Quem quiser mais informações, inclusive, né? Então vamos repetir.
neuromate.numec.prp, Reitoria de Pesquisa, .usp.br. Nós temos também uma página no Facebook que é atualizada todos os dias.
Ótimo.
Que é uma espécie da vida social do centro, com anúncios de conferências, doutoramentos.
Mas vamos receber o Neuromate aqui mais vezes e vamos estar aí discutindo mais outros assuntos. Obrigada, professor Antônio Galves, pela presença aqui na Rádio USP e pela colaboração com o Boletim Momento USP Inovação.
Foi um grande prazer.
Bom dia aos ouvintes, sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no Ar, com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo da Universidade de São Paulo. Obrigada e até semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.